Internacional.
Os irmãos Said e Sherif Kouachi, suspeitos de terem cometido o atentado que matou 12 pessoas nesta quarta-feira na redação da revista Charlie Hebdo, estão entrincheirados em uma casa na região norte do país, de acordo com a imprensa francesa. A polícia cerca o local. A gente entra em contato neste momento com a nossa colaboradora, correspondente, Tassiana Arce, que fala diretamente de Paris. Boa tarde, Tassiana. Há novidades sobre esse caso?
Boa tarde, Lucas Pavanelli. A polícia continua trabalhando numa área de um raio de cerca de 15 quilômetros quadrados, bem ao norte da França, ao norte de Paris, numa região para onde fugiram os irmãos Rachid, os dois irmãos acusados de serem autores da chacina ontem na revista, na sede da revista Charlie Hebdo. Eles estão numa região, eles já haviam sido, desde a manhã de hoje, já haviam sido entrincheirados numa rodovia, e depois, logo após, foi confirmado que eles estão numa cidade chamada de Crépy-en-Valois, e a Polícia Especial da França faz então um cerco nesta região. Em princípio, havia sido divulgada uma informação de que já se sabia, inclusive, qual era a casa em que eles estavam, e eles estariam cercados numa habitação em Crépy-en-Valois, mas agora a polícia não confirma essa informação, confirma apenas que eles estariam naquela região. O carro que eles abandonaram, um Clio cinza, já foi encontrado. Dentro dele foram encontradas garrafas de coquetel Molotov e bandeiras da brigada jihadista, mas os dois autores continuam desaparecidos. Além deles, esses dois irmãos, que têm 32 e 34 anos, também se entregou na noite de ontem um rapaz de 18 anos, que seria cunhado de um desses irmãos. Ele seria acusado de ser o motorista que daria cobertura a esses dois irmãos. Entretanto, esse rapaz se entregou na cidade de Charleville, a uma região oposta de onde foram encontrados, estão entrincheirados esses dois irmãos, e disse que é inocente. Nas redes sociais, ele é estudante do correspondente ao ensino médio, e nas redes sociais, alguns de seus colegas, ou daqueles que se apresentam como seus colegas, dizem que ele estava na aula ontem, na hora dos atentados. Além desse rapaz de 18 anos, há 7 pessoas também detidas. São 7 familiares desses dois irmãos, 7 pessoas que têm contato com eles e que estão detidas preventivamente para que a polícia possa fazer as investigações. Hoje, Lucas Pavanelli, já houve um minuto de silêncio ao meio-dia daqui de Paris, e respeitado por todas as repartições públicas, quando se divulgou também o aumento do nível de alerta aqui em Paris. Agora, na França inteira, vale o alerta. Na verdade, a França tem um esquema de alerta que foi reformado no ano passado e que prevê apenas 2 níveis de vigilância. Esse plano, chamado Plan Vigipirate, já existe desde 1978 e foi reformado no ano passado. Agora estamos, portanto, no nível de alerta de atentado. Neste nível, por exemplo, as escolas não podem fazer excursões com seus alunos. Desde esse nível passou a valer na tarde de hoje, as escolas não podem sair com seus alunos, algo que é muito comum aqui na França, aqui em Paris. As escolas sequer pedem autorização aos pais para sair com seus alunos para uma visita, mesmo que seja à padaria da esquina, para aprender como é que se trabalha com a matemática. Esse tipo de coisa hoje aqui está suspenso. É só neste nível de alerta de atentado também é que é possível fazer o controle de pessoas aqui na França, e isso está sendo feito desde então. Hoje, durante esse minuto de silêncio feito ao meio-dia, a ministra da Educação, Valode Belkacem, ela foi a uma escola de ensino médio em Paris, o Lycée Buffon, para fazer parte deste minuto de silêncio e para falar também dos esforços do governo em controlar, em controlar possíveis ataques. E, na verdade, já há bastante repercussão disso aqui em Paris, Lucas Pavanelli. Pela manhã de hoje, houve atentados em duas cidades, Mons e Oda, registraram atentados islamofóbicos. Uma mesquita, uma escola e até uma tradicional kebabaria, ou seja, uma tradicional loja de venda desse tradicional sanduíche árabe, foram atacadas com bombas caseiras e com tiros nessas duas cidades. Um sentimento islamofóbico que já pode ser percebido nas redes sociais. Para muitos não há dúvida de que esse é um ataque do Islã contra a França, algo que tem preocupado bastante intelectuais e o próprio governo francês, que tenta trabalhar com a ideia de unidade para que eventos como esse não se repitam ainda mais.
Certo, e a gente cai também na questão política, né? Como você disse também, a esquerda e a direita na França têm manifestações já convocadas no fim de semana, manifestações também duras da direita, né? O partido da direita falando, por exemplo, em voltar com a pena de morte na França. Então tem todo um outro cenário também que vai ser discutido daqui para frente, né? Além de termos eleições na França também esse ano, né? Eleições regionais.
Exatamente. Na verdade, a Frente Nacional já saiu com uma representante da Frente Nacional, já saiu com uma fala que muitos aqui consideraram bastante pouco oportuna, né, citando que os muçulmanos declararam, então, uma guerra à França. Desde que George W. Bush usou essa mesma frase para se referir aos ataques contra os Estados Unidos, isso é sequer bem visto nas relações diplomáticas internacionais. Porque, na verdade, hoje o que tenta se construir é uma ideia de que este não é um ataque islâmico à França. Até porque esse ataque sequer ainda foi reivindicado. Ainda que esses dois jovens, um deles, o xerife, ele é conhecido, ele já era conhecido da polícia francesa e vinha sendo, na verdade, monitorado, porque ele faz parte de um grupo de franceses. Veja bem, esses dois irmãos são franceses, eles não são de outros países, eles são franceses de origem árabe. Mas há um movimento grande na França de recrutamento de jovens de 19 a 24 anos, jovens de famílias de origem do Maghreb, jovens de famílias egípcias, tunisianas, algerianas, marroquinas, tunisianas, mas muitas vezes jovens que sequer falam a língua dos seus pais ou até mesmo dos seus avós, mas que são jovens que estão numa França sem emprego, uma França bastante pobre, uma França que oferece educação gratuita, mas uma educação gratuita de pior qualidade nas periferias, uma França que não oferece espaço para esses jovens. E, portanto, uma França que acaba oferecendo mão de obra para os extremistas, que estão há dois, três meses atrás, comoveu a França a história de dois irmãos que estavam se juntando lá na Síria para lutar e a família sequer sabia. Eram jovens que foram aprender a língua dos avós depois de adultos, depois de jovens já, entre 19 e 24 anos, para voltar e lutar. Quer dizer, uma França que sem oportunidades para os seus jovens acaba entregando os seus jovens para os extremistas. E esse xerife era um dos homens que faziam recrutamento desses jovens, então. Então, nesse momento, a direita e a esquerda se debatem sobre isso. É um debate antigo aqui na França, mas a esquerda convocou uma grande manifestação para o domingo. A direita quer pegar carona nessa manifestação e a esquerda diz que não admite a Frente Nacional lá.
Tá certo, então. Tassiana Arce, agradeço mais uma vez a sua participação aqui no Jornal UFMG e também na UFMG Educativa, desde ontem trazendo informações aí direto de Paris aqui para a gente. A gente continua monitorando, portanto, e acompanhando esse caso daqui, também todos esses desdobramentos aí. Uma boa tarde.
Boa tarde, até a próxima.
Tá bom, obrigado. Na madrugada de hoje, autoridades francesas registraram ao menos 3 ataques a locais de culto muçulmano. Na região leste do país, uma explosão atingiu um restaurante especializado em comida árabe, que fica próximo a uma mesquita. A polícia francesa trata o episódio como criminoso. Na cidade de Le Mans, região central, 3 granadas foram lançadas contra uma mesquita. E na região sul do país, houve disparos contra uma sala de orações. Nenhum dos ataques deixou vítimas. O geógrafo Georges Mortin, doutorando em geografia pela USP, critica os extremismos e diz que o atentado de ontem é fruto da xenofobia.
Professor Jorge, é evidente que o ataque desta quarta-feira à revista francesa foi um ato injustificável e muito tem se discutido sobre o nível surpreendente de profissionalismo dos criminosos. Mas, professor, essa tragédia, de certa forma, expõe os problemas históricos da relação entre os franceses e os estrangeiros, principalmente em relação aos povos árabes?
A Europa, não só a França, né? Sofre, né, de uma onda crescente, infelizmente, né, uma onda infeliz de xenofobia. Essa massa de imigrantes, eles não foram bem integrados à sociedade, né, apesar de terem os mesmos direitos e deveres que os cidadãos europeus. Esses cidadãos, hoje também europeus, de filhos de imigrantes, já na sua segunda ou terceira geração, não se sentem, né, integrados parte da nação, né? O que ocorre é essa alta discriminação, né, e por eles serem minoria, eles são facilmente atacados pela maioria, né, europeia.
Professor, agora uma questão sobre liberdade de imprensa tão questionada no momento. Figuras da política e da religião, como Jesus Cristo, o Papa Francisco e Bento XVI, todos foram retratados de forma cômica na primeira página da revista francesa. No caso específico da revista, a xenofobia não é questionável?
Esse caso infeliz desse ataque homicida que houve na Charlie Hebdo, ela reflete o extremismo dos dois lados. Então, o que acontece? Você tem uma radicalização de uma leitura de um lado, né, e o entendimento disso como um desrespeito, o que acaba criando, né, uma gota d'água, digamos, dentro desse balde xenofóbico. Ou seja, você não tem uma integração de uma minoria não francesa e que também não faz parte, não compartilha da mesma religião que a maioria. Isso é um aspecto. O outro é o Estado francês poder acordar a partir de agora, né, e pensar que dar direitos e deveres, né, igualdade de direitos não significam justiça social. Tomara que o Estado francês acorde e veja que, ao invés desses jovens franceses muçulmanos serem marginalizados e, por isso, cooptados por jihadistas islâmicos até no Oriente Médio, né, tomara que os Estados europeus, não só a França, como eu estava falando, acorde para essa situação e veja que é necessário um programa mais forte de integração social, porque os migrantes, eles são necessários, eles fazem parte de uma cadeia produtiva econômica muito importante dentro da Europa. Sem eles não há mão de obra braçal tão necessária para estimular a economia. Mesmo porque franceses, alemães, os europeus de origem mesmo, eles não mais fazem alguns trabalhos que os imigrantes suplem, né? Eles estão ali justamente porque há uma lacuna importante dentro da empregabilidade europeia.
Professor, ainda é cedo para falar disso, mas quais são os possíveis impactos desse atentado? Ele pode gerar uma resposta intensa da França?
Segundo a conceitualização de relações internacionais, isso nos caracteriza um ataque terrorista, como foi dito. Porque um ataque terrorista, ele se dirige contra um Estado. Ele é público, ele é reivindicado por uma organização e ele acontece publicamente, né, em lugares públicos de domínio estatal, como, por exemplo, um prédio do governo, um parlamento, uma universidade, ou prédios privados de circulação pública, como shoppings, como metrôs, teatros, né? Esse caso foi uma retaliação por essa intolerância religiosa, né? Por essa xenofobia que sofre esse grupo minoritário, não só na França, como eu falei, como em outros países, os turcos na Alemanha, os paquistaneses na Inglaterra, os marroquinos na Espanha, né? E essa é a preocupação, né? Que se gasta-se muito com terrorismo, né? Fala que isso é um terrorismo, mas gasta-se muito tempo e dinheiro. Mas quanto tempo e dinheiro é investido, é despendido, por exemplo, para tentar atenuar e combater a xenofobia, né? Desde que há duas nações, dois povos diferentes, há conflitos étnicos e religiosos, é normal. Só que se eles são tão vitais para a economia europeia a ponto de estar no território europeu, como dialogar com eles, né? Com essa com essa massa de imigrantes e seus descendentes que já são cidadãos europeus. Eu acho que esse é o grande desafio, que assim, que isso seja feito no melhor viés integracionista possível, né? Tudo parte do respeito, né? É o Estado, é a mídia, os próprios imigrantes, é respeitado para ser respeitado.
Professor Jorge, agradeço sua participação aqui na Rádio UFMG Educativa.
Eu que agradeço pela oportunidade e espero contribuir nas próximas vezes também.